Olá, para você que sintoniza a Estação Web Fabel, aqui, como sempre, você sabe, tem entretenimento, informação, música e um diferencial, tem ensinagem para você. Chegou a hora daquele nosso bate-papo. Hoje conosco aqui a professora mestra Corina Frade, coordenadora do Núcleo de Prática Jurídica, e o professor Stefano Ouati, que é professor orientador do NPJ do Núcleo de Prática Jurídica. Professora, eu começo lhe perguntando o que é o NPJ e para que serve o Núcleo de Prática Jurídica?
Okay. O NPJ é um espaço, na verdade, concedido para que os acadêmicos oportunizem o aprendizado deles em sala de aula na prática, né? Coloquem em prática o conhecimento teórico que tiveram em salas de aulas. Então, o Núcleo de Prática Jurídica, ele oportuniza esses acadêmicos de todos os semestres, mesmo aquele que ainda não tem o conhecimento do processo em si. Mas eles têm... vão ter um conhecimento da prática processual, porque aqui eles terão o atendimento das pessoas, eles farão o atendimento, eles comparecerão em audiência, eles terão a oportunidade dos manuseios dos processos, a variedade de casos que nós atendemos no NPJ. Então é um aprendizado a mais do conteúdo teórico de sala de aula.
Na verdade é um diferencial, né, professora, para o aprendizado do acadêmico.
Com certeza. É um diferencial e é muito importante esse diferencial, porque muitas vezes nós somente na teoria nós temos o conhecimento teórico, mas quando nós advogados vamos para a prática, nós não conseguimos muitas vezes, né, peticionar, requerer, apelar, agravar ou mesmo se manifestar numa audiência, porque nós não tivemos oportunidades antes de aprender tudo isso. Então, se nós não fizermos a prática enquanto acadêmicos, nós vamos ter que aprender isso formado, isso que é muito mais difícil, e podemos passar até por situações constrangedoras, né?
Muito bem, professora, já eu volto a falar com a senhora então sobre o NPJ, porque eu quero dar aqui uma ótima vinda nos nossos estúdios da Web Fabel. Deixa eu corrigir o nome dele, que eu falei errado, é Stefan Ouati. Acertei agora, Stefan?
Perfeito.
Olha que bom que você está aqui com a gente. Quer dizer então que você é um professor e orientador do NPJ. O que que faz um professor orientador? Olha que pergunta, né? Você vai me responder, é aquele que orienta, mas orienta o quê?
O professor orientador, ele tem a missão de auxiliar os acadêmicos no atendimento, porque, como a professora Corina ressaltou, no NPJ é para a prática dos acadêmicos, são eles que atendem a pessoa que vem, são eles que fazem as peças. Agora, claro, como eles ainda não têm uma formação técnica completa, porque ainda estão estudando, é preciso que haja um professor orientador auxiliando. Ou seja, nós é que vamos conversar com eles e ver que medida nós vamos tomar. Quando eles fizerem a petição, a gente faz a revisão, pede para inserir alguma coisa, tira alguma coisa. Ou seja, o professor orientador, ele está ali para orientar o acadêmico na sua atividade.
Muito bem, está dada a explicação. Agora vamos voltar a falar com a professora mestra Corina. Professora, o acadêmico, quando chega ali naquele momento, o que faz-se nesse primeiro momento?
Quando o acadêmico chega, eu procuro conversar com ele para saber primeiro o semestre que ele está. Porque dependendo do semestre, nós podemos colocá-lo para desempenhar algumas atividades a mais. Quando é um acadêmico do segundo semestre, terceiro semestre, a gente faz uma orientação primeiro, né, do atendimento e de como produzir a peça, além do que é necessário uma visita, né, nos órgãos, para que eles conheçam, saibam como se dirigir, saibam aonde dar entrada numa petição. Então, todas essas fases vai depender do estágio que eles tiverem na faculdade, ou seja, se eles estiverem no segundo, no terceiro, no quarto, porque o acadêmico do nono semestre, eles já vão ter outras atividades.
Agora, o interessante, professora Corina, é dizer que esse serviço, ele não é um serviço estático, ele é dinâmico, né? Porque não tem aquela história que tem que ir aonde o povo está, E o NPJ exatamente faz isso, né? Vai aonde a comunidade está.
Esse é um projeto também do NPJ, né? Nós temos o atendimento aqui dentro da sede e temos os atendimentos fora, que são através da praça, né? Que nós fazemos fora do NPJ, em parcerias também com alguns outros órgãos, ou às vezes sozinhos mesmo, nós fazemos o atendimento em praças. Então, o deslocamento para atender as comunidades daquele bairro também é mais um diferencial do projeto do NPJ. Né?
Muito bem. Professor Stefan, tem algum caso emblemático, assim, que o senhor possa citar, falar para os seus acadêmicos, falar para a comunidade que está nos ouvindo agora, em qualquer lugar do Brasil e do mundo, inclusive, pelas redes da web Rádio Fabel? Me diga aí, teve algum caso que disse assim, esse é desafiador?
Teve, Eduardo. Nós temos alguns, só que o que eu vi como mais emblemático de todos é, apareceu ontem, inclusive. Ontem veio um caso desses. Eu vou relatar rapidamente o que aconteceu, que foi a situação. Uma moça mora no interior, aqui ela mora numa das ilhas de Belém, e ela costuma acender lampião em casa para iluminar a casa, porque ela não tem energia elétrica. E como de costume, ela foi ao posto de gasolina comprar óleo diesel para a lamparina. Por um equívoco, ela comprou gasolina. Quando ela acendeu o lampião explodiu, queimou boa parte do corpo dela. Ela não corre risco de vida, mas ela está hospitalizada, ela está toda enfaixada, ela vai ter cicatrizes, ela não está conseguindo trabalhar. E aí, além do caso ser complicado em si, porque envolve a vida e a saúde dela, existe uma complicação jurídica de que não houve nenhum recibo na compra da gasolina. E ela pediu ainda que um primo comprasse. Então nós não sabemos se o primo pediu gasolina, ou nós não sabemos se o primo pediu corretamente o óleo diesel e o frentista errou, porque nós não temos prova sequer da compra que ela fez. E aí nós temos alguns complicadores ainda, alguns agravantes que são o seguinte: ela trabalha informalmente numa lanchonete pequena, ou seja, ela não tem carteira assinada, então a dificuldade financeira que ela está passando não é coberta pelo INSS. Não é possível entrar com uma ação trabalhista contra a lanchonete, porque é uma lanchonete informal, muito pequena, não teria como arcar. A solução que eu estou tentando buscar agora é a seguinte: como eles trabalham nessa ilha como pescadores e coletor de açaí, eu vou tentar enquadrá-la no fundo rural e aposentá-la como trabalhadora rural. Porque exigir uma indenização do posto seria possível juridicamente com prova. No direito, quem alega, prova. E como ela não tem prova testemunhal, ela não tem recibo de compra e não, a gente não consegue sequer provar que ela pediu diesel, ela pode ter se confundido e pedido gasolina. O que ressalta até uma certa experiência dela, porque a pessoa que conhece, sabe o cheiro do diesel, o cheiro da gasolina, ela também teve um certo descuido de acender. Então tudo isso é medida agravante. Então, para tentar amenizar a situação dela, eu vou tentar aposentá-la pelo Fundo Rural, como produtora rural.
Olha só essa aula, professora Corina, que nós tivemos agora, e essa aula serve para todo mundo que está ouvindo aí a gente, pelas ondas da web. Quer dizer, há uma solução. O direito, na verdade, professores, é sempre buscar uma solução para quando está tudo escuro, né? Uhum. Quando está tudo escuro, sempre existe uma luz no fim do túnel. É o que o professor Stefano está mostrando agora, que está correndo por essa vertente. Não, ainda não é certeza, né, professor, que o senhor vai conseguir aposentá-la, não é isso?
Não, porque o produtor rural, normalmente, ele não tem documentos como carteira assinada disso. E quem é filiado a sindicato, quem tem carteirinha, é o padrasto dela. Então, primeiro eu tenho que comprovar que esse padrasto é padrasto, porque não é pai, ou seja, não tem certidão de nascimento. Então, eu vou ter que provar que esse senhor tem um vínculo com a mãe dela. Depois eu vou provar que eles são parte do mesmo núcleo familiar. E, por analogia, eu vou tentar colocar que ela também é produtora rural, que de fato ela é. Além de prestar serviço esporádico para a lanchonete, ela ajuda na colheita do açaí, ajuda na colheita da pesca. Só que tudo isso vai ser um trabalho ainda de levantamento de documento e ressaltar o caráter que tu falaste, assim, de tentar buscar uma saída. Isso para mim foi reconfortante, porque eles falaram que já foram em vários órgãos públicos e sempre a pessoa diz, não tem nada para fazer, procura o órgão tal. E quando vai no órgão, ela é sempre encaminhada. Quando ela chegou aqui, ela disse, olha, eu estou saindo daqui não ainda com uma solução, mas pelo menos com um caminho a tentar. E isso foi reconfortante para a família dela.
Olha que interessante, professora Corina, quer dizer que é mais ou menos essa a função do NPJ. Então, quem pode vir buscar aí o apoio do NPJ, essa orientação? Qualquer pessoa?
Qualquer pessoa considerada carente, né? Se tiver algum problema, pode buscar o NPJ. Nós funcionamos de segunda a quinta, de 9 da manhã ao meio-dia, e das 3 da tarde às 8 da noite.
Aqui na Aristides Lobo, bem em frente à unidade Dom Bosco.
É isso mesmo, aqui na Aristides Lobo, em frente ao Dom Bosco.
Vamos repetir esse horário, professora? Vamos lá, de segunda a quinta.
De segunda a quinta, das 9 ao meio-dia e das 3 às 8 da noite.
Agora, professor, Stefano, o mais importante na hora que o senhor orienta os seus acadêmicos é exatamente mostrar para eles que sempre existe uma possibilidade. Esse é o grande desafio de quem é formado em direito, de quem é realmente um advogado?
É um grande desafio porque, às vezes, a pessoa se treina tecnicamente a ter uma resposta pronta do código ou do livro. Mas ela precisa se habituar a expandir esse pensamento e ver que no direito não existe uma resposta. Existem respostas possíveis. É uma pluralidade. Então, eles chegaram aqui, a família dela chegou, com a ideia unicamente de processar o posto. Talvez uma pessoa só com conhecimento técnico diria, na falta de prova não é possível processar o posto, infelizmente eu não tenha como ajudar. Mas aí a gente tem que buscar essas alternativas. Vamos ver uma aposentadoria, vamos ver se a gente consegue enquadrá-la num trabalho rural, já que ela não tem o trabalho formal ali da lanchonete, que se ela fosse uma empregada com carteira assinada, seria mais simples. A gente pede o benefício do auxílio-doença do INSS, só que os casos que aparecem na vida real não são os casos dos livros. E a gente tem que sentar um pouco e ter até a sensibilidade de ver talvez o que a família queira ou no que a gente pode fazer. Às vezes o assistido chega aqui querendo uma coisa, a gente mostra para ele que não é viável, mas nós propomos uma outra coisa diferente, que às vezes sai até melhor. Porque uma possível indenização do posto, a gente não tem como ver de antemão quanto seria, mas seria um valor pago numa única parcela, enquanto que uma aposentadoria vai ser para a vida toda, ou seja, é mais confortante para ela ter essa aposentadoria do que propriamente processar o posto.
Olha, o mais bacana disso tudo é que eu estou aqui com a Camila, que é acadêmica de Direito, do nono semestre, já indo para o décimo, né, Camila?
Isso.
E a Camila é a produtora do nosso programa aqui, ela é responsável por trazer os temas, os nossos convidados. Já está aproveitando, tendo essa aula extra aqui nos estúdios da Web Favel, que é muito bom. Inclusive, eu quero dizer, nós vamos garantir esse bate-papo num link para você que nos acompanha. Você vai ter acesso. Vamos colocar, assim, o caso do óleo diesel.
Caso óleo diesel.
Vamos colocar com esse título para todo mundo que quiser procurar. Agora, professor, o senhor falou numa coisa importante e eu gostaria de tocar nesse tema de novo. Eu quero lhe dar uma pequena, humilde contribuição. É que no histórico da região das ilhas, professor, o açaí é a grande produção que move essas pessoas. Então, o senhor já tem aí um indicativo de que ela é realmente uma pessoa que trabalha na lavoura, que colhe o açaí. Então, isso já é um indicativo positivo para o senhor nessa batalha que o senhor vai ter aí na esfera judicial. No segundo momento, eu quero dizer para o senhor o seguinte, que as profissões são muito técnicas. E eu me preocupo muito quando eu vejo, por exemplo, um médico que é técnico. É aquele médico que é muito objetivo, que não procura saber o algo mais. Esse algo mais é que faz a diferença no profissional. E aí é que eu digo, ele sai da esfera técnica, e como o professor Stefano saiu da esfera do não pelo não, porque realmente se ela falar o caso diretamente, eu também não sou muito conhecedor, eu diria, olha, infelizmente não tem prova e no direito você vai ter que ter prova. Aí o professor Stefano, com a sua experiência, vai, busca, dá uma volta e conhece um pouco da história da pessoa e a partir daí pode encontrar um objetivo. Professora.
É por isso que eu oriento sempre os acadêmicos, antes do fechamento do atendimento do caso, chamar o professor orientador para que eles façam a análise, não verifique se está faltando algum documento, verifique se o caso pode ser atendido no NPJ e tudo. Porque às vezes o acadêmico ele pode dispensar um caso como esse por não ter esse conhecimento. Então, no momento em que eles chamam um professor, que o professor acompanha o atendimento, faz a análise do caso, vê as documentações, ele vai discutir o que falta, né, e vai dar orientação exata de como ele deve conduzir aquele caso.
Muito bem, professora Corina. Então, professor Stefano, a dica é essa. Se você quer ser um bom advogado, cuidado com o tecnicismo exacerbado e olhe mais para o ser humano. Seria isso, professor?
Sim, seja técnico na hora que é para ser, na hora de fazer a sua petição, na hora de se portar em audiência, mas seja mais humano com a pessoa que está ali, porque ela não tem aquele conhecimento técnico. Não trate tecnicamente a pessoa que não teve essa formação, senão a gente encontra um vício de comunicação aí pela frente. Se comunique com a pessoa, e é importante também, não impõe a sua vontade, não diga, ah, eu que tenho conhecimento técnico, digo que tem que ser assim. Pergunte para a pessoa o que ela deseja. Por exemplo, nós tivemos problemas com pessoas que financiaram imóveis e houve muito atraso na entrega do imóvel. Chegou um assistido aqui que disse, eu quero que a imobiliária pague o meu aluguel enquanto não me entregar. É uma possibilidade. Chegou um outro casal que disse, eu não quero mais o imóvel, eu quero dinheiro de volta. Então, antes de eu colocar a minha solução, vamos conversar e ver qual é a solução que a pessoa quer, porque ela é que sabe a melhor restituição, digamos, dos seus problemas. E aí, juridicamente, a gente vê se é viável, se não é viável, aconselha. Mas é importante saber o que a pessoa quer. Eu, como advogado, materializo o que a pessoa quer. Ela é que decide o que vai ser feito.
Olha só que aula bacana, que papo muito bacana que a gente está tendo hoje aqui na Web Fabel. Eu quero dizer que esse papo vai estar disponível, conhecido como caso Óleo Diesel. Professor, tem mais alguma coisa que o senhor queira falar sobre esse assunto? Porque a gente já está encerrando. Quer mandar um recado para os seus acadêmicos, por exemplo, para eles se ligarem nessa dica, porque esse papo de hoje foi muito bom, hein?
Eu vou pedir para os meus acadêmicos sempre acompanharem, justamente porque a gente vai trazer dicas. Aqui eu estou falando de um caso concreto que aconteceu. Seria muito interessante ser estudado no direito previdenciário, que trata de uma questão de aposentadoria. Mas sempre que eu voltar aqui à rádio, espero ser convidado outras vezes, eu vou trazer matérias, temas da minha disciplina, e vou tentar fazer uma conexão com a sala de aula, de forma que eu talvez consiga complementar na rádio um tema de sala de aula e quem sabe até cobrar uma questão na prova. Então, a pessoa que ouvir a rádio já vai ter um trunfo aí na mão.
Olha só, professora Corina, que diferente, uma questão direto da web para a prova. Muito bom, professor Stefan, muito obrigado. Eu quero agradecer a professora Corina Frade, nossa mestra, que coordena o Núcleo de Prática Jurídica, muito obrigado. A senhora está convidada a voltar toda semana aqui, viu, professora?
Tá certo, vamos fazer isso mesmo, porque é mais uma oportunidade para os acadêmicos, né? Então, toda quarta-feira eu farei um convite a um dos professores para trazermos um caso, e debatermos alguns assuntos importantes para os acadêmicos.
E não esqueça de pedir bis para o nosso professor aqui, orientador, professor Stefan, que ele fez uma aula brilhante hoje aqui, papo simples, mas que leva conhecimento. Por exemplo, pode ter uma pessoa numa mesma situação parecida ou igual, que esteja desiludida num momento desse, e ouve que há uma possibilidade, vir procurar o nosso CNPJ. Essa é a nossa grande função, falar com a comunidade, né? Então, professor, muito obrigado, seja bem-vindo sempre. Se o senhor quiser, as portas da web estão aqui para o senhor.
Muito obrigado, uma satisfação. Até a próxima, então, já que o convite já está pré-feito, digamos.
Muito bem, gente, muito obrigado para você que sintoniza a Web Estação Fabel. Aqui você já sabe, é muito mais música, entretenimento e informação, mais que na medida certa, é informação muito boa. A gente volta a qualquer instante.